programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Boa tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo, seja de dia, seja de tarde, de noite, no seu almoço, no seu trabalho, na sua casa. Está no ar mais um Dibradoras. Este é o número, o podcast de número 86. E seguimos em frente. E hoje, aqui comigo no estúdio, depois de muito tempo, ela apareceu, Maria Victoria. Como você está, minha querida?
Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, bom dibre.
Bom dibre.
Voltei depois de um tempo.
É que você é estudante.
Eu sou, Eu tenho compromissos estudantis.
Nessa hora você tá na escola,
tô,
né?
Tô na escolinha.
E quando é que acaba essa escola?
Ah, daqui um ano e meio.
Putz, gente, Maria Victoria está fazendo a segunda faculdade dela, assim, a menor necessidade.
É, porque jornalismo porque não precisa mais de diploma, né?
Você então... não precisava nem ter feito isso, mas tudo bem. Siga em frente. Coisas piores virão, tipo TCC e tudo mais.
E depois, quando né, tiver que viver de salário de jornalista.
Você já tá vivendo um pouco, você já viu como é difícil. Mas aí tem o Dibradoras, filha, vai mudar a sua vida.
É
graças
isso.
A Deus você tá aqui, agradece. Vamos começar nosso programa um pouco desfalcado, se Renata está chegando, está a caminho... Porque nós trabalhamos em São Paulo, uma cidade caótica, muito louca, dependemos de trânsito e transporte coletivo. Não é fácil. Vamos começar esse programa falando de uma conquista inédita para a natação brasileira feminina, que é o ouro de Etienne Medeiros nos 50 metros costas no Mundial de Piscina Longa em Budapeste. Maravilhosa. Ela foi a primeira...
Mundial de esportes aquáticos.
Exatamente, está rolando o Mundial de Esportes Aquáticos. Outros atletas medalharam, né, também nessa modalidade. Mas a gente está falando de mulheres, a gente está falando de uma conquista inédita. A Etienne foi a primeira brasileira. Ela tem muitos recordes, né, conquistados. Então ela foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha em um Mundial Júnior. A primeira a ganhar uma medalha em um Mundial Adulto. A primeira a se tornar campeã e bicampeã mundial em piscina curta. A primeira a bater um recorde mundial em piscina curta. E agora a primeira mulher a se sagrar campeã mundial. Então ela venceu 50 metros costas no Mundial de Budapeste, na Hungria. E mais uma vez ela fez história. Muito maravilhosa.
Maravilhosa. Ela que... A gente tá vendo a evolução física dela, né? Que a gente tava comentando agora, que ela tá treinando e mudando.
Sim, ela está crescendo.
Forte, procurando pra se adaptar.
Exatamente. 4 quilos mais forte. Então, ela tá fazendo uma mudança de treino, né? Daquilo que ela se preparou pra Olimpíada, que ela tinha um objetivo de estar mais magra, mais sequinha e tal. E agora ela deu uma entrevista pro Globo Esporte falando. Na verdade, eu dos Jogos Olímpicos pra cá, mudei bastante meu dia a dia. Como encarar minhas competições e dei uma aliviada em como abordar os treinos. No último ciclo eu estava mais sequinha, agora estou mais relaxada. Relaxada, tipo, 4 quilos mais forte, é isso que ela quis dizer. Está sendo um ano bem tranquilo, meu ombro está mais largo. No ciclo passado estava bem mais fina, agora estou mais cheinha. Olha aí, gente, dando resultados.
Maravilhosa.
Vou engordar 4 quilos, ver o que eu posso melhorar na minha vida. Será que pode acontecer comigo?
Você pode, de repente, ganhar uma medalha de natação.
Será, menina? Tô jogando basquete, Vicky.
Ah, adoro jogar.
Você acredita?
Também. Quero ir.
1,56 m jogando basquete. Toda segunda-feira.
Armadora, pô.
Foi, então, só pega a bola e passa. Pega a bola e passa. Não faço mais nada, porque, né, a cesta é muito, muito alta pra mim.
E, uma informação curiosa. Sabe quem não ganhou? A norte-americana, Caitlin Ledeck.
Ah, sim.
Que pela primeira vez na história, não ganhou uma medalha de ouro numa competição da qual participou. Ganhou.
Desculpa,
todos,
né?
12 competições, 12 ouros. Ela não ganhou ontem, mas hoje já
chegou a nossa vez, né? Vamos falar real, né? E a gente vai fazer um podcast hoje muito especial, como todos, né? A gente sempre fala isso. Vamos falar com um atleta de seleção brasileira, um atleta do Barcelona que está na linha conosco, que está em São Paulo, não está na Espanha. E vai falar conosco agora, porque estamos na linha com Andressa Alves. Você me ouve, Andressa? Tudo bem?
Tudo bem, boa noite. É um prazer falar com você.
que bom que deu tempo da gente te ligar, tava agoniada aqui, se eu não fosse conseguir falar com você, mas graças a Deus deu tudo certo, e a gente vai poder bater um papinho aqui. Na verdade, a gente quer saber um pouco da sua carreira, né, como tudo começou, e saber um pouquinho da sua ida pro Barça, né, esse primeiro ano seu lá, a evolução do futebol feminino, como acontece na Europa, fazer esse paradigma, que essa comparação aqui com o Brasil. E vamos começar pelo início. Eu queria que você falasse pra gente como que você começou a jogar futebol, se foi na rua com os meninos, como a gente sempre escuta por aqui.
Sim, na rua com os meninos. Desde pequena, eu gostei de futebol.
Uhum.
E meu primeiro teste foi no Juventus, da Moca.
Sim.
Que meu professor do colégio conseguiu pra mim. E a partir daí foi seleção e foi muitos outros clubes em São Paulo,
uhum,
até chegar no Barcelona.
Mas você jogava bola na escola, é isso? Você começou a praticar dentro do colégio?
Não, eu jogava na rua e jogava no colégio, né? Porque tinha que estudar também.
Sim, sim. É que geralmente as meninas são meio, né? Menina que domina o futebol dentro da escola. Então as meninas às vezes ficam meio... reservadas a fazer outras atividades físicas. Você teve resistência para jogar futebol dentro da escola? Você tinha... Ah, essa daí não vai jogar, é menina. Você passava por isso?
Não, dentro da escola não. Até porque os meninos gostavam de jogar comigo, então...
Você já era...
Eu podia jogar tranquilamente.
Aquelas histórias, né, que a gente sempre escuta, que eu jogava bem, então os meninos me escolhiam e dava tudo certo, acho que era por aí. Meio como aconteceu com a Gabi Nunes, que falou pra gente, a Bianca Brasil, essa mesma coisa que acontece. E aí, com 15 anos, você foi pro Juventus, é isso?
16 anos, eu fui tarde até.
E como é que foi pra sua família, quando você falou, vou ser jogadora de futebol e começar a investir nessa carreira? O que que aconteceu?
Não, meu pai sempre deixou jogar futebol, tanto que no meu primeiro teste com o Juventus, ele que foi com o meu professor, comigo. Uhum. E quando eu passei, ele foi uma semana comigo de ônibus para ir treinar e voltar, porque eu não sabia o caminho até eu aprender, então eu tive todo o suporte da minha família para ser uma jogadora de futebol.
Oi, Andressa, aqui é a Renata, deixa eu dar oi para os nossos ouvintes também, porque cheguei atrasada. Andressa, você teve escolinha com meninas? Na sua época já existia esse tipo de coisa? Ou era sempre... Porque essa é uma das coisas, das dificuldades que a gente vê, né? A menina que quer jogar, em geral, ela tem que ir pra escolinha de menino e aí não tem campeonato pra jogar, porque os campeonatos só aceitam meninos.
Não, não tinha menina, eu só jogava com os meninos nos torneios que tinha. Algumas vezes eu não pude jogar porque não deixaram. E era sempre com o menino, era sempre com os meninos.
Tipo o caso da Laura, a menina de 13 anos, que foi proibida de jogar, porque, né, os meninos, não dá pra ela jogar com os meninos e etc. Essas coisas que acontecem.
Qual é o sentimento que fica, imagino, né, na criança, você, sei lá, quantos anos tinha, 10 anos, sei lá, e aí não pode jogar o campeonato, a parte mais legal você não pode participar, né?
Sim, aí era muito ruim, né, mas aconteceu uma vez só, porque das outras vezes o meu professor fez de tudo pra jogar, se eu não pudesse jogar, ninguém ia jogar, então acabou dando certo.
E aqui, só pra contextualizar um pouquinho, a Andressa tem 24 anos, né, nasceu em São Paulo, já disputou 2 mundiais pela seleção sub-20, e ela jogava como, você jogava como lateral esquerda e volante, você fez essas duas posições já?
Já, eu comecei na seleção sub-20, né, como lateral, fui capitã, a gente ganhou o Sul-Americano e tudo, de lateral esquerda. E na seleção principal, minha primeira convocação também em 2012, eu fui lateral esquerda.
Olha lá!
Depois, me empurraram pra frente, porque eu era um pouco abusada, né?
Gosta nada de fazer
treinador não gosta de lateral abusada, não.
Mas não, hoje em dia não gosta mesmo, né?
Andressa... Passava muito apuro.
Deixava uma avenida.
Andressa, eu queria fazer um teste aqui com você, relembrando um momento ótimo da televisão brasileira,
Ela vai fazer essa pergunta. A gente fez o bolão aqui. Eu e Leandro e a mim sabíamos que você ia fazer essa pergunta. Faça, merece.
Eu vou te chamar de Alessandra, Andressa. Posso te chamar de Alessandra?
Pode. Vocês podem.
Gente, me diz uma coisa. O que passou na sua cabeça quando aquele repórter...
Roberto Tomé...
Isso porque, assim, você não assistiu a transmissão. Porque na transmissão estava o tempo inteiro. E eu falei, gente, quem é a Alessandra da seleção? Eu não sei quem é essa pessoa. É, me fala, o que passou na sua cabeça quando aquele repórter falou duas, três vezes? Alessandra? Mas, não, é Andressa. Mas, Alessandra, como é que foi fazer o gol? Alessandra?
Até que ela deu um grito. É a Andressa!
Tipo, quase dá vontade de virar de costas e falar, querido, leia a camisa.
Não, então, ele me chamou, eu fiquei até sem graça de falar, de corrigir ele, né, na TV, é meio chato. É. Aí eu deixei passar a primeira, aí ele chamou de novo, falei, eu sou Andressa, tá? Aí ele falou de novo, falei, puta merda, mano, cara, não tem nada a ver. Se chamasse de Andressa, eu ia deixar passar batido. Agora, porra, Alessandra, mano... Meus pais ficaram bravos aqui, porque na TV falando a Alessandra, que Alessandra o quê? Eles não sabem ver, não? Eles não leram o papel antes de começar o jogo, não?
É complicado. Não,
imagina, né? O Roberta, se te chamassem de Renata o tempo
Mas,
inteiro.
Querida, eu passo por isso desde a minha infância, Renata, e detesto que me chamem de Renata. Você é a pessoa que mudou
não,
meu Alessandra, conceito.
Não, Alessandra eu não gosto, não. É forçada.
É. Não, forçou demais até.
Não, é um negócio assim, né? Imagina se acontecesse isso numa transmissão de futebol masculino, né? Imagina se chegam no Thiago Silva, falam, Tomás! Tomás!
Não rola, né?
No Neymar e falam...
Ficou, na verdade, ficou feio pra ele, né?
Ficou, porque é um repórter até experiente e tal, mas, coitadinho, pagou um miquinho, né?
Teve uma zoação aí. Chegaram até uma foto minha com a mão na cabeça.
Muito bom.
Quero essa foto depois pra gente divulgar. Se eu tivesse chegado no horário, Andressa, eu teria começado falando, oi, Alessandra!
Como você não chegou no horário, né? A gente teve que começar o programinha.
Chamando ela de Andressa mesmo.
A gente, seguindo aqui falando da Andressa, gente, vamos deixar muito claro. Ela também disputou o Mundial do Canadá, os Jogos Olímpicos do Rio e foi medalha nos Jogos Pan-Americanos. A gente tá, pra falar antes, né, antes de entrar na seleção, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu primeiro ano no Barcelona, porque assim, a sua transferência foi bastante comentada por aqui, assim, a gente viu muita matéria de TV, de jornal, uma mídia que a gente pouco vê em cima do futebol feminino.
E foi bem na época que o Barcelona estava realmente decidindo a investir no futebol feminino, né?
Sim, e todo aquele, né? A Andressa foi a primeira
brasileira
a jogar no Barcelona, então teve todo esse apelo, o time do Neymar também e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua temporada lá, né? Como que foi para você essa mudança? A gente vê que você está super adaptada, fazendo gols e tudo mais, mas queria que você falasse dessa expectativa, assim, porque antes você jogou no Montpellier da França, então você já estava ambientada à Europa, mas como é que foi chegar no Barcelona, né?
Foi muito legal e foi no momento, eu acho que até porque teve muitas matérias, porque foi bem na época da Olimpíada, né? E aí todo mundo queria falar comigo, porque sabia que eu ia pro Barça e eu tentava desconversar, porque minha cabeça estava na Olimpíada, uhum. E o repórter queria falar sobre o Barça, e eu falava, né? Gente, agora eu não vou falar sobre o Barça, eu vou falar quando acabar a Olimpíada. Uhum. E quando acabou, eu falei que tava certo, que eu ia pro Barça, que eu tava muito feliz. E a minha primeira temporada foi muito boa. Infelizmente, no final, eu me machuquei no tornozelo. Uhum. Tanto que estou fora hoje do Torneio das Nações, tá no mesmo tornozelo.
Sim.
Uhum. Mas foi uma temporada muito boa. Eu fui campeã da Copa da Rainha, eu fui a líder de assistência.
Uau!
Fiz 10 gols na temporada, 28 jogos e 10 gols e 15 assistências.
Caramba. Gente, Copa da Rainha! Achei sensacional!
Tem a Copa do Rei,
então,
tem a Copa da
Rainha. Sensacional! Legal que chamou Copa da Rainha.
Não, totalmente ambientada, né? Chegou como se fosse o quintal de casa.
E Andressa, você teve uma... Teve uma apresentação mó legal pra você, né, na época. Eu lembro que rolou o videozinho, o Barça fez um negócio bem, meio que similar ao que faz com o masculino, né, de dar atenção às estrelas que traz.
Não, sim, teve vídeo. Quando eu cheguei, teve muita matéria. Fizeram uma matéria que estava escrito É o Diamante do Barça, que saiu no Diário de Esporte, que é onde saem as matérias do masculino, uma capa só para mim. Então, teve muita matéria durante a temporada, porque minha temporada foi muito boa. Eu joguei todos os jogos. E acabei perdendo o final por causa da lesão no tornozelo, que foi grave.
Sim. E Andressa, Diamante do Barça tem alguma coisa a ver com essa sua tatuagem no pescoço?
Tem, tudo a ver.
Bem pequena a tatuagem dela, quase a gente não vê.
É, eu só tenho essa, porque dói muito. Ah,
nossa, no pescoço, gente.
Deve doer demais.
Deus me dibre, como Deus a gente diz aqui. E Neymar, Andressa, seu amigo?
Seu parça, moleque
seu
doido.
Seu parça?
Nem é meu ídolo, né? Então, eu conhecer ele em Barcelona foi muito legal. Eu tenho uma camisa autografada dele na minha casa, então... Ele é um moleque muito humilde, então... Sorte que a gente tem dele ser brasileiro, né?
É, pois é. E como é que... Eu queria que você falasse um pouquinho dessa integração dos elencos, né? Vocês têm contato com o time masculino, vocês fazem ações juntas, tem... Como que é o Barcelona para divulgar o futebol feminino?
Então, tem uma parte que cuida só do futebol feminino, que é bem divulgado dentro do clube, e a gente fez a foto oficial da temporada, né, com eles.
Uhum.
Mas não tem muito contato, porque a gente treina no mesmo horário, todas as categorias, e eles também. Então, quando acaba o treino, às vezes a gente se cruza, vê os jogadores saindo, eles falam com a gente, mas não tem como ter esse contato diário, até porque todo mundo treina, todo mundo joga, então a vida de jogador é uma loucura, né?
E você acha, Andressa, que o Barcelona... Você já teve algumas experiências aqui no Brasil, acho que você sabe como funciona aqui... Você acha que o Barcelona dá a mesma atenção para o feminino, ou tem dado, tem se proposto a dar a mesma atenção e estrutura para o feminino que dá para o masculino? Porque aqui a gente vê muito os times grandes, né, de camisa, investindo no feminino daquele jeito, né, sem dar a estrutura necessária.
Não, com certeza, eles dão total estrutura para a gente tem tudo lá, centro de treinamento, fisioterapia, as viagens são boas. E salário, né, também.
Sim,
graças a Deus, né?
Aqui no Brasil tá duro ainda, né?
Tá.
Esse é o problema, e por isso que a gente sai pra fora também. Sim. Mas assim, o clube é fantástico, ele trata o futebol feminino com o maior respeito, super profissional. O presidente foi nos nossos jogos da Champions, o presidente foi no nosso vestiário falar com a gente, dar os parabéns quando a gente passou pra semifinal. Quando a gente perdeu a semifinal, ele foi lá de novo. Então,
sim,
tem um respeito muito grande da parte deles com o futebol feminino.
A gente viu imagens, né? Até acho que a gente divulgou no Dibradoras, do presidente assistindo o time feminino, a arquibancada bem cheia. O público também comparece, né, Andressa, nos jogos?
Comparece. E na Champions comparece muito mais.
Sim, foi um absurdo esse ano o número de torcedores, enfim, foi bem, bem bacana. E você, na semifinal, enfrentou uma das suas, né, ídolas, né? Já vi algumas matérias suas falando sobre sua admiração pela Marta, pela Cris e pela Formiga. E você jogou contra ela nessa semifinal. Como é que foi isso pra você?
Não, foi assim, pô, ainda bem que é uma vez na vida que acontece isso.
Pois é.
Não é bom jogar contra a Marta, contra a Cris, contra a Formiga, não. Ainda bem que é uma vez que acontece e pronto. Mas foi muito legal, né, jogar com a Marta. Eu sou fã da Marta, sempre fui fã da Marta. E a Marta é um amor, né, não tem como, é humildade em pessoa. Ficou super feliz que a gente passou para a semifinal, que ela viu o crescimento do Barça, o quanto eles estão investindo também pro futebol feminino crescer lá. E ela ficou super, super feliz.
Ô Andressa, qual tem sido o plano do Barcelona? Porque o PSG investiu pesado com a intenção de ganhar a Champions, acabou que não conseguiu, não sei como é que vai ficar, né? Acho que tá mantendo um bom time, mas enfim. O Barcelona, ele tá com esse plano, um plano mais ousado? Eu vi que o Atlético de Madrid também tem se reforçado. Qual que é o plano do Barcelona pro futebol feminino, em termos tanto locais quanto de Europa mesmo?
Então, o Barça vem investindo aos poucos, né? O PSG já dá aquele rio de dinheiro, o Lyon já dá aquele rio de dinheiro.
Uhum.
Contrata mais jogadoras de fora, e o ano passado eles contrataram 3, e agora eles já contrataram mais jogadoras. Contrataram uma que estava no Manchester, outra que estava na Alemanha. Uhum. Então, o Bahia quer fazer as coisas, assim, aos poucos, mas que a equipe, em 2 anos, possa ser campeã da Champions. Eles não querem fazer nenhuma loucura de sair contratando todo mundo. Dinheiro eles têm, mas eles não querem fazer as coisas assim. Uhum. Eles querem que o clube vá crescendo aos poucos.
É, filosofia, né?
E legal a gente disso. Vê também uma migração, né, das americanas, da galera que joga a Liga Americana indo pra Europa, porque tá bem mais interessante você disputar uma Champions League, um torneio muito mais competitivo, é. E isso vai perdendo um pouco a força da Liga Americana.
É, e falando, você falou disso de aos poucos e de conseguir criar uma filosofia, existe uma base no Barcelona? Porque a gente vê a parte forte do Barcelona no masculino é ter criado uma filosofia de jogo e aplicar isso desde o, sei lá, sub-3.
E se o mesmo jogo do masculino acontece pro feminino, a mesma filosofia de jogo também, né?
Não, tem categoria de base, as meninas com 12 anos, 13 anos, já estão treinando. Então, ele tem categoria de base sub-17, sub-20, tem todas as categorias de base no clube.
Uhum.
E tem então, uma filosofia... Isso também facilita muito para que o clube sempre tenha um futebol feminino, né?
Sim, e o estilo de jogo é o mesmo também, o toque de bola...
Não, o jogo é a filosofia do clube, tanto a primeira equipe até os pequenininhos jogam do mesmo jeito, a filosofia não muda.
Que beleza, hein, gente? É um sonho,
isso,
né?
Cara, isso parece um óbvio,
né? Poder jogar o futebol que você joga com a bola é um sonho.
Sim, total.
Não, e isso é tão óbvio, né? Tipo, que seria muito mais eficiente pra todo mundo criar um estilo, assim como pra qualquer empresa, você criar uma estratégia e segui-la em todos os setores dela. É...
Não, assim...
E Andressa, lá já aprenderam a falar seu nome correto ou falam Andressa? Andressa?
Não, eles falam bem. Muitas vezes eles me chamam de Alves, né? Eles têm mania de chamar pelo sobrenome. Mas eles falam certinho o meu nome lá, não tem erro.
Que bom, né?
Que bom.
É, Andressa, falando um pouquinho aqui...
As meninas nem me chamam pelo nome lá. Elas me chamam de Brasil.
Ah, que massa.
Melhor nome, Brasil. Falando agora sobre a nossa realidade aqui, que é um pouquinho diferente, né, do Barcelona, um pouquinho, pouca coisa só, a gente tem visto que você tem acompanhado também os jogos, né, do futebol brasileiro, te vimos na final da Copa do Brasil ano passado, agora na final do Brasileirão também, e falando, eu queria que você de fora, você enxerga que o campeonato está evoluindo, as meninas daqui... estão jogando melhor, não tem mais aquela disparidade, sabe? 10-0, 20-2. Hoje os times estão mais iguais, assim. Como que você enxerga a evolução aqui?
Olha, para mim, o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais fortes que tem. E se compara até com o Campeonato Espanhol.
Que legal.
Isso de campeonato das jogadoras, meu, o Campeonato Brasileiro foi fantástico. Eu assisti todos os jogos. O que eu estava aqui no Brasil, eu fui.
Uhum.
E, como eu te falei, o problema aqui mesmo é dinheiro, né? A gente tem que sair porque, infelizmente, não dá para jogar futebol no Brasil. Se você quer ter uma vida melhor, se você quer dar uma vida melhor para sua família, é impossível. Mas de campeonato, assim, o Campeonato Brasileiro foi muito forte, foi muito disputado. É. E eu vi o crescimento tanto da modalidade como das atletas também, porque quando o campeonato é forte, exige mais de você, né?
Com certeza. Não, e o que ela tá falando de dinheiro, né? Acho que é bom a gente citar o exemplo que saiu essa semana, notícia, no ESPNW, sobre o Corinthians, que mais um caso de um time grande que acaba faltando com...
Compromisso
com as mulheres, né? O São
Paulo...
Com
respeito também, né?
Com respeito também, né? Mas isso é normal. Infelizmente...
Não, respeito é uma coisa que tá em falta, né?
O São Paulo tinha feito isso também em 2000, quer dizer, na verdade o São Paulo não abraçou o time feminino em 2015, aí ele fez uma parceria, quando o parceiro parou de pagar, o São Paulo assumiu.
E pagou.
Pelo menos pagou, porém nada mais do que isso fez, e aí depois acabou o time. E agora o Corinthians, né, tem essa parceria com a Audax, que por sinal tem um projeto legal de futebol feminino, e passou 4 meses pelo menos aí sem arcar com os salários das jogadoras que foram pagos pelo Audax. Corinthians diz aí que vai pagar, um custo alto, né? Que pro Corinthians, 100 mil reais é o que?
100 mil reais.
As garrafinhas de Gatorade que eles compram pros jogadores,
sim,
mais ou menos?
Que o Balbuena deve ser. É o que o Balbuena toma o ano inteiro de Gatorade.
É o corte de cabelo do Balbuena antes de...
Não, mas aí o Corinthians já pagou parte, né? Pediu pra parcelar 3 vezes no cartão sem juros.
E... Casas Bahia, abriu um crediário.
Mas é difícil, Andressa. A gente fala muito aqui sobre esses times de camisa, né? Ai, é tão bom torcer pelo futebol feminino do Corinthians, do São Paulo. Mas a gente vê que falta compromisso, falta respeito e eles acabam se escorando em parcerias, né? Você acha que agora, né, Comebol exigindo... Ah, que os clubes tenham esse time feminino para jogar uma Libertadores. Como que você vê isso? Você acha que essa obrigação foi necessária?
Tá, sem dúvida alguma. Se eles não fossem obrigados, com certeza eles não iriam fazer. Infelizmente, as coisas precisam ser obrigadas para eles fazerem.
Sim.
Mas, por outro lado, eu penso que pode crescer muito, porque o Palmeiras não vai querer perder pro Corinthians, o Corinthians não vai querer perder pro São Paulo, então a rivalidade vai aumentar e talvez eles invistam mais na, sim, modalidade. Eu penso assim.
É, a gente já viu um pouco dessa rivalidade com a final, né, Santos e Corinthians, foi, sim, bem legal, assim, as meninas estavam todas se provocando e tal, mas é, faz parte do jogo, né? E, pô, e foi sensacional ver uma final de Corinthians e Santos, né? Eu falei São Paulo, gente?
Não,
falei Santos, né?
Corretamente. Tá.
Não, foi sensacional, assim, e a gente ficou muito feliz pela vitória do Santos, por tudo que o Santos faz, de investir na modalidade, de ser um clube que abraçou, né? Acho que você também, apesar de estar torcendo para o time rival, acho que você deve enxergar dessa forma também, né?
Não, eu sou corintiana, como todo mundo sabe, né? Está bem, bem claro. Mas eu fiquei feliz pelo Santos, sim, porque o seu Modesto gasta muito dinheiro com o Santos, sim. E para mim o Santos é um modelo a ser seguido no Brasil. Tudo que eles fazem pelas meninas, pelo respeito, elas treinam no CT, elas fazem entrevista com os caras. Elas, sim, fazem, tipo, ele dá o valor realmente que as meninas merecem. Então eu fiquei super feliz que o Santos foi campeão, nada mais do que merecido pelo investimento que o Santos tem, que é muito mais que o Corinthians. Então, é. caiu bem. Se fosse outro time, eu não ia gostar muito não, mas o Santos foi merecido.
É, não, é realmente, isso é válido, entendeu? Porque é uma coisa meio de quem merece, assim, não é... Não é que não seria justo, né? O Corinthians é um baita time, jogadoras incríveis, a Gabi Nunes, a Bianca, o Arthur, que sempre faz trabalhos incríveis. Mas o Santos tava na hora do Santos, né?
Sim,
era a hora do Santos.
É que futebol nem sempre é justo, né? Mas acho que nessa situação, acho que foi muito bacana ver o Santos ganhar esse título,
claro,
assim, né?
É, agora, o foda... Ups, desculpa, gente.
O fogo!
Mas a gente aqui é liberado.
O fogo é...
O é problema, fogo, né? É fogo, como diria minha mãe. A gente tá falando aí desse negócio da proibição, da obrigação. Eu tava assistindo Bem Amigos essa semana, que, olha só, tinha,
gente,
duas mulheres. Tinha três mulheres. A mulher do e-mail e mais duas. Gente.
A mulher do e-mail que sempre tem.
Gente.
Aí tinha a Vanessa Rich.
Nossa, overdose. Não, overdose. Desliguei a TV, liguei de novo, ver se tava... Né?
Tava tudo,
eu tava
okay,
vendo coisas.
E Solly James mandou bem, hein?
Não, aí Solly James maravilhosa.
Maravilhosa.
A Vanessa Rich maravilhosa. Só que aí, eu acho que duas coisas, né? Eu precisava fazer essas observações. Primeiro, tipo, ah, beleza, começaram a falar de futebol feminino, Santos, olha que legal e tal. E aí começaram a falar, porque até a própria Vanessa, acho que falou alguma coisa de, ah, as meninas
reclamam muito, aí... acaba até ficando chato um pouco,
não,
chato, querida.
E sabe o que é interessante? Aí passou os outros 8 caras, sei lá quantos caras tinha ali, falando do que achavam do futebol feminino. E eu falei assim, nossa, mas esse pessoal tem um profundo conhecimento, né?
Eles acompanham muito.
O pessoal deve estar acompanhando bem o negócio.
Até o Muricy falou, não, Santos é bom, eles fazem futebol. Acho muito bom.
Enfim, e aí só levantando um outro questionamento, uma outra coisa, pelo bem da anedota, o Luiz Roberto estava apresentando o programa, de repente vira para só, tipo, o Marcelinho Carioca estava contando um caos lá, X, da carreira dele, e aí, de repente, Luiz Roberto pega essa deixa e diz para Solly James, Solly, os jogadores na Argentina também contam causos assim, engraçados? E eu falei, nossa, que excelente pergunta, né, Solly? É. A Solly ficou com aquela cara de...
Histórias de jogador.
Não sei. Ela falou, eu falei, gente, a menina jogadora, campeã brasileira, artilheira, tá mulher com uma baita história, ninguém falou da história dela, sabe? Tipo, a fundo. E vamos perguntar se os jogadores argentinos falam coisas engraçadas. Eu falei, meu Deus do céu.
Vamos, estamos quase no fim aqui do programa, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira?
Que tá jogando, aliás, aqui, tá estou aqui ligada na CBF no mudo, a CBF TV está transmitindo.
Eu também, estou no mudo também.
Tá boa!
Maravilhosa.
O Japão. No estádio não tá meio vaziozinho, né?
Brasil e Japão está rolando, tá. Torneio das Nações nos Estados Unidos. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, né? Que você fez parte do Mundial, do Canadá, participou dos Jogos Olímpicos, que eram competições que muita gente esperava um melhor resultado, né? Até pela seleção permanente, que você também fez parte. Queria que falasse, que você falasse um pouquinho dessa preparação, se...
Olímpica, né?
É, não se valeu a pena, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Já dizia o poeta. Mas como que vocês lidaram com isso? Acho que a Olimpíada foi meio um baque pra todo mundo, né?
E aliás, Andressa...
Gente, quase gol.
Ai, Jesus!
É, então, tá vendo?
E aliás, a Andressa, no projeto da seleção permanente, a Andressa abriu mão, né, de jogar no Boston Breakers, nos Estados Unidos,
olha aí.
Pra ficar na seleção.
Sim.
E como é que você avalia tudo isso?
Eu acho que o Mundial a gente deixou a desejar.
É.
Apesar daquele jogo lá, nós chutou 40 bolas e não entrou, e as meninas chutou uma e fez o gol.
Sim, total.
Nossa, nem me fale.
Mas a Olimpíada dói até hoje, pelo amor de Deus. A gente tava jogando tão bem e perdendo uns pênaltis, porra.
Foi difícil.
Palavrão.
Não, tem problema.
Tem problema.
Foi difícil de engolir. Não dá pra aceitar, né? É muito difícil.
Mas, e o sentimento, Andressa?
Tudo que a gente fez, eu acho que valeu a pena. Cada um levou um aprendizado, a vida é assim. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Você tem que crescer com os erros também.
Sim. E o sentimento de jogar com a torcida, né, da Olimpíada? Acho que esse foi o maior ponto forte do futebol feminino, né? O grande legado foi as pessoas abraçarem o futebol feminino, aquele Maracanã lotado na semifinal, os outros estádios cheios também, galera gritando o nome das jogadoras, não gritando Alessandra, né? O pessoal sabia seu nome. Como é que foi esse jogar com um estádio desse tamanho lotado?
Olha, a gente perdeu o ouro, mas, como você falou, a gente ganhou a torcida e foi fantástico. Nas quartas de final, quando a gente ganhou nos pênaltis da Austrália, que o estádio ficou tudo escuro e só a luz do celular e o povo gritando, eu sou brasileiro, com muito orgulho.
Então, que lindo.
Ó, isso aí, não tem medalha que pague, não tem nada que pague.
Foi sensacional.
Foi uma emoção assim que a gente vai levar pro resto da vida, meu. 70 mil pessoas no Maracanã. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia jogar no Maracanã. Ainda mais que 70 mil pessoas.
É muito legal
isso. Então, foi muito legal. Infelizmente, a gente perdeu o ouro, porque se ganha também ia ser, ia ser uma coisa de louco. Eu ia estar comemorando até hoje.
vocês quase mataram a gente do coração naqueles pênaltis.
Nossa, que isso.
Pelo
não,
amor
não.
De Deus. Nossa.
No, contra a Austrália já foi... complicado, mas pelo menos teve um momento feliz. A contra a Suécia, cara, foi muito difícil.
Foi difícil.
Não, contra a Suécia, a Marta bateu, fez, a Cris errou e eu fui bater, né? Imagina como que eu tava. Três canhotas, fui bater primeiro.
Andressa, pra te liberar pra você assistir o jogo da seleção, que você não está no torneio das nações, né, como você disse, por causa da lesão, mas você é... Queria que você falasse um pouquinho da Emily antes. O que, que você achou dessa chegada da Emily, de tudo que ela tá aplicando? Você vem enxergando uma evolução tática?
Ah, muito importante ter uma mulher no comando, né, e não é qualquer mulher. A Emily é estudada, a Emily já treinou o São José, já foi jogadora... É uma puta treinadora, tá sempre estudando, sempre tentando passar o melhor pra gente, deixando a gente jogar à vontade, fazendo o que a gente sabe de melhor. E eu acredito que a gente vai crescer muito com ela. Infelizmente, ela não tem tanto tempo pra treinar a gente, porque a base da seleção praticamente joga na Europa, então fica um pouco complicado conciliar as coisas. Mas se a gente fizer certinho o que ela quer e o que o Jairo, preparador físico, também pede, acho que a gente vai chegar muito forte na Copa do Mundo da França.
Ah, vai. Estaremos lá e vocês vão trazer esse caneco. Vai ser lindo. A gente vai beber na Torre Eiffel.
Que isso!
Ai, vamos tomar todas. Comer muitos queijos, crepes.
Vou fazer igual o Pampeta. Vou descer o Planalto rolando.
Ai, meu Deus.
Gente, eu estou anotando isso aqui, hein? Estou anotando, Andressa, porque se isso
acontecer,
se vocês forem campeãs, estaremos cobrando.
Ela é Corinthians. Você acha que ela não vai fazer isso? Vai fazer igual, tenho certeza. Pra finalizar aqui, você renovou com o Barcelona, né? Vi que está nos contando aqui. E queria até saber o que, que você planeja nos próximos, vai, um ano. O que, que você pretende fazer? Seguir na Europa, seleção? Tem algum plano, assim, você pretende vir jogar no Corinthians, quem sabe, aqui?
Só se pagar salário,
se pagar em dia.
Vem, Andressa, vem.
Se pagar rapidinho, eu tô lá. Eu acabei renovando com o Barça, né, até 2019. Eu tenho mais duas temporadas com o Barça. E a minha intenção é permanecer no clube por mais tempo. O mais tempo que eu puder, o mais tempo que eles quiserem. Uhum. E eu estiver em alto nível, eu quero continuar lá.
Sensacional.
Você já teve algum contato com o Messi lá, Andressa?
Já, nessa foto que eu te falei, que a gente tirou a foto oficial, tava todos os jogadores.
Ah,
Messi,
sim.
Neymar, Suárez, Piquet, Iniesta, tava todos na foto.
Nossa.
Era uma jogadora ao lado de cada jogador.
Olha lá, você tava do lado de quem?
Do lado de quem?
Ah, do Ney, né?
Ah, moleque Ney.
Mas parça. É claro. Você falou pro Messi, hola Messi, mi nombre es Andressa.
Hola, que tal? Não, gente.
Não, você não sabe. A gente tava tudo junto, aí terminou a foto, eu fiquei conversando com o Ney, o Messi já tinha ido pro vestiário.
Eita, olha
isso,
ele,
gente.
Que ligeiro.
Ele é tímido, né? Ele é muito tímido.
Ai, tadinho, muito tímido ele. Ah, pelo amor de Deus. Bom, vamos liberar a Andressa.
Vamos liberá-la, que o Brasil aqui, ó, chegou no gol.
Pode ser o gol com a Marta, mano.
Olha aí. Lá. Minha querida, queria agradecer muito por você falar com a gente. Desculpa aí o transtorno de ficar te ligando, mas obrigada pela atenção. E a gente deseja muita sorte pra você no Barça. Que você tire muitas selfies com o Ney.
Visca Barça.
Visca el Barça. E que você, enfim, alcance os objetivos que você tem lá na Europa. E a gente está à disposição para o que você precisar aqui, tá bom?
Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer falar com vocês. Vocês são top. Estou sempre acompanhando as matérias que vocês fazem.
Valeu.
Um prazer falar com vocês. Eu
a gente...
torcer pro Brasil ganhar esse jogo aqui.
É isso aí, pelo amor de Deus.
Vamos. A gente é Mara Show. A gente tá de olho em você, tá bom? Um beijo.
Tá bom.
Obrigada,
beijão,
Andressa.
Gente.
Beijão.
Beijo.
Obrigada.
Miga.
Recebemos a Alessandra.
Ela é parça do Barça, do Ney. Ela é top. Renata, vamos finalizar o programa? Chegou ao final. Já falamos de Etienne, maravilhosa. Queremos deixar um beijo pra ela. E é isso?
E a gente falou... Ah, Ana Marcela. Vocês lembraram da Ana Marcela, que conquistou 3 medalhas neste Mundial?
Não.
Olha lá.
Pode falar, então.
Dois bronzes nas maratonas aquáticas de 10 e 5 quilômetros. E um ouro na de 25 quilômetros. Eu fico me perguntando como uma pessoa nada 25 quilômetros.
Não sei.
Eu acho que nem na minha vida toda. Olha que eu fiz natação quando eu era criança, mas nem na minha vida toda.
Não,
eu somar todas as vezes que eu nadei, acho que não 25 quilômetros.
Chegaria.
É uma loucura.
Essa mulher é maravilhosa.
Semana que vem estamos de volta. Se Deus quiser, com uma pessoa no estúdio que estamos, né?
Uma pessoa, uma baita pessoa, viu?
Bonita.
Bonita.
Além de jogar, é bonita. Para os homens que estão ouvindo, tá bom? A gente se fala semana que vem. Beijos.
Beijos.
Beijos.